Ai, amiga, eu tô nervosa.
Tudo
Peraí, eu
bem,
vou ter
tá
que falar.
tudo certo.
Eu
Vamos
vou
lá,
ter
vai
que
lá.
falar tudo de novo. Tá.
Quer que pergunte de novo?
Ai, peraí. Porque eu abri meu TCC pra ler, assim, pra ter uma inspiração.
Esse é o Altas Conexões comigo mesma, Letícia Barbosa. Então puxe uma cadeira, pega o seu café ou sua água e vamos conversar. Hoje o assunto ele é definitivamente muito sério e ele separa pessoas legais de verdadeiros losers. Você assiste desenho? Se a resposta for sim, aumenta o volume que esse episódio é pra você. Se a resposta for não, aumenta ainda mais, porque esse episódio vai fazer você mudar de ideia. Pra conversar com a gente sobre isso, eu convidei uma das minhas veteranas. Ela gosta muito desse mundo de animações e desenhos. E o TCC dela foi sobre isso. Pra falar um pouquinho sobre ela mesma, Natália Viotto.
Linda, maravilhosa. Não, brincadeira. Meu nome é Natália, eu tenho 21 anos, eu sou formada em publicidade e, como a Letícia disse, eu sou muito apaixonada pelo mundo de séries e, inclusive, animações. Tanto que eu fiz o meu TCC foi sobre uma animação brasileira, que é o Irmão do Jorel. Estou muito animada de estar aqui. Eu também tenho um podcast que fala sobre séries e, inclusive, o meu primeiro episódio é sobre o meu TCC, sobre o Irmão do Jorel. Mas aí depois eu falo mais sobre isso, vamos conversar.
Então, essa é a segunda collab que eu faço com a Nath. Eu também fiz uma collab com ela lá no podcast dela, então se vocês quiserem, vão lá conferir. O nome do podcast é Recomendei. E lá no podcast dela eu tô falando um pouco sobre cultura negra e audiovisuais com protagonismo negro. Então, se vocês quiserem saber sobre isso, cola lá, que tá muito legal o episódio. É o episódio mais escutado do podcast da Natália, olha
Sim.
só.
Tornou mais escutado todo dia e continua ainda. Já faz 2 semanas que lançou e os números estão crescendo. Estou muito feliz. Também com a
Ai,
participação dessa, né?
eu também. Ai, tô muito feliz também. Então vamos entrar no assunto, Nath. Pra começar aqui, eu queria perguntar pra você o que que é uma animação? Pra gente não confundir animação e desenho, ou se é a mesma coisa.
Ai, eu acho que depende. Não, animação é um conjunto de imagens que normalmente é feita ou desenhando ou agora no computador, né? E é colocada de uma forma sequencial, que acaba criando movimentos e tudo mais. Basicamente isso, assim. Existe a diferença da animação seriada no sentido de séries, né? E os filmes, os longas-metragens, acabaram vindo posteriormente. Tipo um arte.
Tipo, uma
Mas
animação precisa de uma sequência, então. Precisa de uma sequência
sim.
de.
Mas ao mesmo tempo, tipo, o desenho pode estar dentro da animação, mas a animação pode ter várias outras formas de acontecer. Por isso que existe aquele. Dá pra fazer animação com massinha, animação pelo computador com desenhos mais vetorizados e gráficos. Então é uma coisa bem ampla que dá pra ser.
Então, existe um mundo da animação, um mundo do. É isso? É, o mundo da animação, e daí dentro dessas animações existem os desenhos seriados e várias coisas do gênero, é isso?
Sim, aí também tem os sentidos das animações que são série e as animações que são filme, que daí, quando você começa a estudar animação, você vê como elas meio que andavam separadas e agora tá tendo um aumento delas juntas, e tanto que tem muitas empresas aí, como a Disney, que fazem o filme e depois viram um sucesso tão grande que elas acabam transformando num
Num cartoon,
desenho.
né? Num cartoon, como eles chamam. É, então, isso que eu ia te falar, inclusive. Mas fica diferente, né? Tipo, por exemplo, eles fizeram a animação em filme do Enrolados. E daí o cartoon, parece que os personagens mudaram um pouco e ficaram com uma outra aparência, assim.
Sim, mas eu acho que é por causa que os Enrolados ele foi um sucesso, só que ele é um pouquinho mais antigo. E talvez naquela época na Disney não fez sentido para ele, não, eles não conseguiam fazer o que eles conseguem fazer agora. Talvez também seja uma forma, eu não sei, mas pode ser uma forma mais fácil de fazer, já que que é muito mais episódio e é muito mais tempo para desenvolver, para criar roteiro. Talvez seja uma forma mais fácil deles pegarem e elaborarem. Entendi.
Vamos para a pergunta que separa muitas pessoas agora. Você acha que animações e desenhos e todo esse mundo, assim, ele é feito para crianças? Eu lembro que ano passado, quando você estava fazendo o seu TCC, a gente teve uma conversa sobre o irmão. Eu não lembro se foi o Irmão do Jorel ou alguma outra animação da TV Quase, que você falou que ela não era feita para criança, ela era feita para um público adulto. E daí depois que ele foi popularizando, eles foram mudando assim algumas coisas.
Isso aconteceu exatamente com o Irmão do Jorel, que quando o Juliano, que é o criador, fazia os quadrinhos, ele fazia com piadas mais adultas. Só que quando ele foi começar a elaborar o projeto para levar para Cartoon Network, ele percebeu que ele não queria alcançar só os adultos, ele queria que todo mundo que assistisse se divertisse, tanto adulto quanto criança. Então aí ele acabou adaptando o roteiro do Irmão do Jorel de uma forma que se tornou intergeracional, acho que é esse o nome, o termo que é do Sérgio Nesteriuk, que foi o ator que eu usei no meu TCC, que daí é um desenho para todas as idades. Mas respondendo a sua pergunta sobre ser uma coisa só para criança e tudo mais, eu acho muito engraçado isso, porque quando a animação surgiu, ela passava no cinema antes de filmes. Então era uma coisa normalmente feita para adultos, era mais vista por adultos do que por, era para todas as idades, mas normalmente era mais vista por adultos, porque eram os adultos que iam no cinema assistir os filmes. Só que com o passar do tempo, quando a animação começou a ir para TV, ela não tinha. Ela estava mais numa forma experimental. Então eles colocavam as animações em horários que era normal ter criança em casa. Então acabou popularizando de que as animações são para crianças, porque como no horário que passava as animações era o horário que tinha criança em casa, eles começou a ter essa demanda, né, de produções voltadas mais para crianças, e aí eles começaram a produzir coisa mais voltada para criança. Então tem essa fama de que a animação é para criança, que já é muito antiga, mas na verdade não, porque se você for ver, claro que tem as que são completamente voltadas para as crianças, mas tem, por exemplo, Irmão do Jorel, que é uma animação tanto para criança quanto para adultos, que os adultos vão ver coisas que as crianças não vão ver e vão gostar. E também tem agora esse segmento de animação que é mais voltado só para o público adulto, tipo BoJack Horseman.
Sim, tipo Rick e Martin também, né?
Sim, Rick e Morty é muito boa.
Então, eu tenho a sensação que mesmo os canais que são voltados para o público infantil mesmo, tipo a Disney, assim, que lança muito muito filme infantil, os filmes, eles geralmente têm um alívio cômico pro adulto, né? Tipo assim, ah, eu tenho que levar o meu filho lá no cinema, e eles sempre colocam, tipo, umas piadinhas ali que a criança não vai entender, mas não faz diferença para criança, mas pro adulto vai ficar, sabe?
Sim, pegar a referência. Mas isso é da Disney mesmo. Agora eles, pelo menos os últimos filmes da Pixar, eles estão até que trazendo uma questão mais adulta, assim. Antigamente era bem mais infantilizado, assim, bem voltado assim para o público infantil. Mas agora, se você for ver as animações, eles estão focando muito em trazer uma coisa muito mais emocional do que antes e, ao mesmo tempo, piadas um pouco mais inteligentes, né?
Gosto, eu acho muito legal. Até porque eu sou muito viciada em Disney, não é mesmo? Amiga, me diz um negócio. Você tem uma série favorita, tipo, de animação favorita? Não vale falar Irmão do Jorel.
Eu quase que eu falei. Nossa, eu tenho que parar pra pensar, assim. Eu gosto muito de BoJack Horseman. Eu gosto muito, muito mesmo. Mas eu nunca consigo escolher, assim, as animações, porque eu gosto de tantas. Mas BoJack é uma animação que mexeu muito comigo e eu gosto bastante. Ai, eu não sei. É que foi uma das últimas que eu assisti. Eu vou falar que é uma das minhas favoritas, mas eu não tenho certeza. É She-Ra, a nova She-Ra da Netflix. Eu gostei bastante também.
Cara, eu
Isso de
gostava.
série, porque tipo de filme já é outra coisa diferente, assim. Eu acabo colocando um tipo de. Tipo, eu separo em várias categorias de animação, e daí eu vou definindo, tipo, ah, tal categoria. Então é essa que vai ser meu favorito. Aí vai indo assim.
Cara, vocês não vão entender o quanto a Natália, ela é organizada com audiovisual. Ela tem um aplicativo onde ela coloca cada série, aonde ela. Qual que é a sequência que ela vai assistir as séries? Eu
Não
acho isso
é nem. Pior é que,
incrível.
tipo assim, eu uso o aplicativo, que ele já é pra organizar, mas aí, tipo assim, uma pessoa baixa o aplicativo pra organizar séries, Até que é normal. Só que daí, o que eu faço? Eu tenho uma tabela no Word e que daí organiza a ordem das séries pra assistir. Esse dia eu tava mostrando isso. Eu falei, olha só, eu coloco aqui na série, a temporada e o número de episódios que eu tenho pra assistir. Aí eu vou assistindo de menos qual que tem menos episódios pro que tem mais episódios. Aí depois, quando eu termino, eu tenho outra forma. Eu nem vou explicar a minha forma de organização de série, que daí eu vou ficar o episódio inteiro falando aqui.
Ai, é incrível, porque daí você fala assim, Nath, você já assistiu tal coisa? Daí ela falou, miga, ainda não, ela tá em quarto lugar na minha lista, mas eu tô chegando, uma hora eu vou assistir. Eu acho incrível.
E outra coisa, eu só assisto coisa de gente que me indica se a pessoa assistiu alguma coisa que eu indiquei pra ela. Eu tenho uma prima que eu tenho um grupo com a prima e com o meu melhor amigo, né? Uhum. E aí nesse grupo, ela sempre fica assistir isso. Aí eu falo, você já assistiu tal coisa? Ela, não, então eu não vou assistir. Enquanto isso, eu e meu amigo que tá nesse grupo, ele fala, assisti isso. Aí eu assisto, porque tudo que eu mando ele assistir, ele também assiste, a gente fica comentando. Agora ela não. Aí quando ela pede pra assistir alguma coisa, eu falo, não vou assistir.
Me recuso. Ah, eu tava pensando aqui qual que é o meu desenho, minha animação favorita de seriado. E eu acho que a minha é A Vaca e o Frango, porque, cara,
essa é uma clássica.
Ela é muito boa. E ela tem umas referências que eu acho que é o primeiro desenho que eu assisti depois de adulta que eu consegui ver que não era, tipo, só pra criança, sabe? Uhum. Porque quando eu era criança, eu assistia e falava, nossa, incrível. E agora adulta, eu assisto e eu falo, nossa, incrível. E eu acho que é a minha favorita, assim.
O pior é que Irmão do Jorel teve muita base da Vaca e o Frango, porque o criador era muito fã. E ele fala que foi uma das inspirações pra fazer Irmão do Jorel, tipo, na questão de desenho e essas coisas.
Ah, então, acho que é por isso que eu gosto de Irmão do Jorel também. Deve ser. Mas enfim, vamos lá. E cadê os nacionais nessa história? Eu conheço poucas animações nacionais, assim. Eu conheço o Irmão do Jorel e eu acho que é isso. Cadê? O que acontece? Por que a gente não tem várias animações brasileiras estouradas, assim?
Ai, é porque falta investimento, né? A gente, na verdade, tem até algumas. Inclusive, eu não sabia que o Peixonauta, aparentemente, é brasileiro. Nossa. E eu não sabia. E é uma animação muito famosa.
Verdade.
Só que o problema é que, tipo assim, ele é muito... Ele, você não consegue se ver quando você assiste, né? Isso é uma das coisas que eu falei no meu TCC.
Ele é americanizado, né?
Ele é muito americanizado. Você não consegue ver, tipo, olha, ele tá no Brasil, ele tá comendo comida brasileira, sei lá. E aí, é bem complicado isso, porque a gente não recebe investimento. Toda a produção de animação que a gente precisa fazer, a gente precisa ter alguém ou algum projeto de outro país pra ajudar a pagar, por causa que sozinho, só com investimento brasileiro não tem.
E a animação é caro, né?
Sim, tanto que o Peixonauta, por exemplo, é uma série brasileira, canadense e dos Estados Unidos. Ou
Caraca.
Seja, são três países. O Irmão do Jorel, o Cartoon, por exemplo, é um dos criadores, tipo, é Brasil e Estados Unidos. Então, tipo, a gente precisa muito de investimento, porque é uma área muito, muito específica. Não tem nem faculdade pra isso. Você tem que ir atrás de curso de animação. Você tem que aprender a desenhar. Você tem que... É um mercado muito pequeno. E que, se eu não me engano, ele tá no eixo do Rio de Janeiro, assim. O Cop Studio, que é que é o do Irmão do Jorel, que é uma das produtoras, ele tá no Rio de Janeiro. Uhum. E é complicado. Tipo, o Irmão do Jorel é uma animação atual que tá fazendo bastante sucesso, ainda bem. Por causa que a Cartoon acabou dando essa oportunidade e acabou pegando entre as crianças. Mas antes disso, era só a Turma da Mônica, que era uma coisa de sucesso, assim. E por causa dos quadrinhos. Não por causa... Falta também... Porque eu também ia falar isso, né? Falta também muita divulgação do que é feito. Uhum. Por exemplo, a Cop Studio não tem só o Irmão do Jorel. Eles têm vários outros desenhos. Mas é o que viralizou é o Irmão... Viralizou. O que ficou popular é o Irmão do Jorel. Até o Irmão do Jorel não teve tanta divulgação. Eu falei da Turma da Mônica por causa que a Turma da Mônica acabou se popularizando porque já tinha os quadrinhos que era muito popular no Brasil. Sim. Agora o Irmão do Jorel, que é um desenho que surgiu do nada, pra ele conseguir o que ele conseguiu, ainda mais que o Cartoon também não... Falando mal do Cartoon, mas, tipo, ele não ajuda. Se você for ver, tipo, Hora de Aventura, O Incrível Mundo de Gumball, passa duas, três, quatro vezes o mesmo episódio no mesmo dia. Uhum. O Irmão do Jorel vai passar em um horário específico um episódio de 10 minutos.
É, então, eu tava vendo esses tempos aqui na minha televisão, eu deixei ligado, tipo, o dia inteiro no Cartoon. E não passou Irmão do Jorel nenhuma vez, assim, eu fiquei muito triste, porque eu estava esperando ver. Eu assisto na Netflix, mas na Netflix só tem duas temporadas?
Só tem duas temporadas.
Só tem duas temporadas. E daí, tipo, eu já assisti passa... três
uma
vezes.
Vez.
Eu já assisti três vezes as
e
duas temporadas.
E a terceira temporada é tão boa, mas tão boa.
Nunca mais. Mas,
e
enfim.
O pior é que passa uma vez por... Eu pesquisei aqui. Irmão do Jorel passa uma vez por dia no Cartoon, que é uma hora da tarde.
Nossa, horário
isso.
Péssimo.
Aí você vai ver todas as outras coisas que passam milhões de vezes, repetidamente. Eu já vi o mesmo episódio de Incrível Mundo de Gumball 3 vezes no mesmo dia, no Cartoon.
Uhum.
Existem muitas ideias muito boas, existe um concurso, tipo, mas é muito foda, porque Irmão do Jorel é tipo, você pega um de um mar, assim. Enquanto lá nos Estados Unidos, que é um monopólio de animação, você pega e cria várias animações ao mesmo tempo. Aqui no Brasil não tem como fazer isso, porque pra você conseguir investimento, daí você, aí tipo, você entra a Ancine fazia isso, você entrava num concurso, aí todo mundo pegava, todo mundo competia pra uma pessoa conseguir fazer um piloto e aí tentar vender esse piloto pro Cartoon ou pra outro lugar.
Então, aí quando compra, daí ainda passa pouco, tem má divulgação. Tipo, nem adianta investir tanto na galera fazer o produto se não vai ter...
Faz igual o Cartoon.
É, uma divulgação
massa. Passar uma vez por dia.
É. Eu tava lembrando agora também que tiveram alguns outros desenhos que eu acho que eram brasileiros, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eram, tipo, Luluzinha era brasileiro?
Eu acho que não.
Não?
Não, eu acho que não. Luluzinha não é brasileiro, não.
Nossa, eu achava que era. Mas, enfim, esses desenhos que eu lembro, assim, tipo, Luluzinha... Qual outro? Aí é isso. Eu acho que a maioria das animações que eu assisti quando criança, elas vieram dos Estados Unidos ou do Japão.
Sim, porque o mercado de desenhos, ele é predominado pelos Estados Unidos. Eu falo disso pra vocês. É o monopólio dos Estados Unidos e do Japão com os animes, né? O Japão conseguiu se destacar, mas os Estados Unidos continuam lá na frente. E os animes só ganharam popularidade porque eles criaram um tal eixo dentro da animação completamente diferente. Eles criaram um estilo anime e é isso. É característico deles. Então acho que é por isso que...
É uma
que
coisa
os...
que não dá pra reproduzir de outro jeito, né? Que fique bom,
sim,
assim.
Sim, ficou conhecido por causa deles. É bem... É muito estranho, porque se você for ver as animações brasileiras que acabam ganhando popularidade, elas ganham vários prêmios. Irmão do Jorel ganhou prêmio. E vários curtas ganharam, brasileiros ganharam muito prêmio.
Sim.
Mas eles não são conhecidos. E acho que também tem um pouco disso, da síndrome de vira-lata do brasileiro. Que é muito, muito normal ficar, ai, é feito no Brasil, aí faz aquela careta tipo, ai, então nem deve ser bom. E não é assim que funciona, não, queridos. Tanto que Irmão do Jorel é engraçado. A primeira temporada, quando você assiste e para pra prestar atenção, ela é bem mais, como falar isso? Ela é bem mais mal feita, você consegue ver, tipo, é uma imagem mais... Ah, não sei explicar, é uma imagem mais, tipo, quando você pausa, você consegue ver que pularam muito de uma parte pra outra pra fazer o movimento.
Uhum.
Você consegue ver que, tipo, ele tava de um jeito, aí ele já tá de outro jeito, completamente diferente, quando você para pra prestar atenção. É bem, não mal feito, mas não era tão bem feita.
Tem uma menor qualidade, né?
Sim, tem uma menor qualidade.
De detalhes.
E é muito engraçado, porque quando você vai assistir as outras temporadas, que você vê... Que depois, você vê que depois ganhou popularidade, você vê que a qualidade de tudo melhorou muito. O áudio, tudo. Então, tipo, quanto mais você consome, mais eles vão melhorando o que é feito. Por isso que a galera tem que consumir a animação brasileira. Tem que ir atrás, tem que pedir, porque... E essa foi a conclusão do meu TCC. Tem mercado aqui, a galera... O Irmão do Jorel é uma prova disso. A galera quer consumir e quer se identificar com o que consome. Só que, pra isso, a gente precisa de investimento. E também precisa da galera ser menos preconceituosa com os produtos que são feitos aqui no Brasil.
É, eu acho que isso pra tudo, né? Não só pra animação, como pra filmes, pra séries. Inclusive, eu fiquei muito triste que eu vi que a Netflix cancelou A Ninguém Tá Olhando, eu acho. Que é uma série brasileira do Ângelus lá.
Ah, sim. Eu fiquei triste também, porque é uma série que fez muito sucesso. Eu não entendi o cancelamento, sinceramente. Aquele aplicativo de série que eu vejo, ele é muito popular no mundo. E aí todo mês, mês, semana e tudo mais, eles colocam tipo as séries mais assistidas no mundo inteiro. E eu lembro que essa Ninguém Tava Olhando, quando lançou, ficou na lista de mais assistidas do mês, no mundo inteiro. Então eu realmente não entendi porque a Netflix cancelou. Ainda mais que no final aberto.
Sim, eu fiquei muito triste que eles cancelaram, que não teve, que não vai ter uma conclusão dessa série, porque eu realmente queria saber quem não estava olhando, o que, que estava acontecendo.
Exatamente. Ah, eu Netflix, por que Netflix?
Eu acho que também os streamings, eles poderiam ajudar nessa questão de animações, sabe? Por exemplo, eu não sei se Rick Martin, ele é de uma TV.
Ele é, mas, ele não é da Netflix.
Mas ele ganhou uma popularidade enorme na Netflix, assim.
Sim, muita, é muito legal isso do Netflix, da Netflix e dos outros streaming, mas Netflix porque tá muito mais popular agora. E disponibilizar séries e principalmente animações que não são deles pra popularizar. Ultimamente agora eu também tô começando a assistir muito mais anime, filme, assim. Que eu vejo na Netflix e eu começo a assistir. Porque eu não era... O único anime que eu tinha assistido antes era, tipo, os popularzão, que é Pokémon e Dragon Ball e Death Note. E aí eu comecei a assistir os mais clássicos, né? O estúdio Ghibli. Ah, eu não sei falar.
Ghibli, né?
Eu não lembro. Acho que é.
Eu comecei que é Ghibli.
Eu nunca tinha assistido aqueles filmes e todo mundo falando assim. Eu falei, ah, eu preciso assistir. Eu fiz um trabalho de animação. Ah, me acho a perita em animação e não assisti esses filmes. Aí eu peguei e comecei a assistir. E realmente é uma coisa maravilhosa. Eu assisti um dos filmes e fiquei encantada. É muito bom sair da bolinha dos Estados Unidos e a Netflix tá ajudando a fazer isso.
Então, eu acho que isso é perfeito, assim, sabe? Porque a gente consegue consumir esses produtos. Eu vejo muito que a galera tem essa vontade de consumir coisas de outros lugares, mas sabe aonde procurar. Eu, por exemplo, não sei aonde achar essas coisas, sabe? Eu gosto de animação, mas qual que era o caminho que eu tinha? O caminho que eu tinha era a televisão aberta. O que passava no SBT, o que passava na Globo. Eram essas animações do eixo Estados Unidos-Japão no máximo, assim.
Sim.
Então, eu acho legal as crianças de hoje terem outros... Não só as crianças, né? A gente também. Mas as crianças, principalmente, terem outras visões e outros lugares pra procurar essas coisas que a gente não tinha, assim.
Sim, bem legal também que a gente tava falando da Netflix agora. E aí, eu tava pensando nisso. Por exemplo, eu fui uma criança que cresci sem TV a cabo. Então, eu não tinha Cartoon, essas coisas. Eu só tinha Globo, SBT. Na Record passava Pica-Pau na Record. Ai, mas eu odiava Pica-Pau. Ainda odeio. Mas aí, a minha irmãzinha, por exemplo, ela tem TV a cabo. E ela também tem a Netflix pra ela assistir o que ela quiser.
Uhum.
E, por exemplo, ela assiste também muito o Gloob.
O da Globo, né?
É, eu acho que é da Globo, né?
É, TV Gloob é da Globo.
Ah, então, ela assistiu uma animação que, aparentemente, eu acho, é francesa. Que é aquele do Miraculous.
Ah, Miraculous. Eu não conheço.
É um desenho, tipo, de uma heroína. Só que se passa tudo na França, sabe?
Uhum.
E tudo em Paris e tudo mais. Então, eu acho que é da Disney, da Netflix também, mas eu acho que é feito tudo lá. Eu acabei de pesquisar aqui, sim, é francesa a série. E é a animação favorita dela, é uma animação que tá viralizando pelo Brasil inteiro. Eu fui na Comic Con ano passado, a Globo tinha uma parte lá que era só pro negócio Ladybug e tinha tanto adulto quanto criança lá no meio.
Ai, cara, eu acho isso muito legal.
Eu não sabia que era uma animação francesa.
Democratiza o acesso das crianças a outras culturas, né, que eu acho muito, muito importante que isso aconteça.
Sim, teve uma vez que eu voltei pra Londrina, né, que eu tava lá em Curitiba, e ela ficou tipo, sabia que gato em francês é tal coisa? E eu fiquei, nossa, sério? E aí ela falou um monte de palavra em francês, que ela começa a pesquisar, e eu fiquei, louco. Que daí gosta, né, e vai atrás das coisas.
Nossa, sim, eu lembro quando eu assisti Rebelde, era bem nessa pegada, assim, de conhecer palavras em espanhol
quando
e tal.
Eu assisti a Rebelde, quando assisti a Isa TKM, nossa, eu lembro que teve uma época que não tinha saído ainda a temporada normal, dublada. E daí eu assistia tudo em espanhol sem entender nada. E eu ficava tipo, ah, meu Deus. E era um espanhol lá da Venezuela, então ele é um pouco mais diferente. Eu não entendia nada e ficava lá me achando ainda. Falando gordita.
amo. Existe alguma, mudando agora, né, totalmente aqui, de coisas legais e coisas construtivas pra uma coisa que, né, talvez você não ache legal. Você tem alguma série, animação ou desenho que você assistiu e falou assim, meu Deus, por que que esse desenho, ou essa animação, ou esse filme, enfim, existe? Isso é totalmente inútil.
Por que que deram dinheiro pra isso? Deixa eu ver. Tem um filme que toda vez que eu... Eu não acredito que eu perdi uma hora ou duas horas da minha vida assistindo esse filme. Que foi o único que, tipo, eu realmente pensei, por que que patrocinaram e deram dinheiro pra fazer isso? Sendo que tem tanta gente com tanta ideia legal, comprova que os Estados Unidos tem dinheiro sobrando pra fazer um filme daquele. É a Festa da Salsicha.
Meu Deus, eu assisti esse filme. Na verdade, eu não assisti ele inteiro. Eu achei ele completamente de mau gosto. Porque eu lembro que eu assisti... E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, ele é totalmente pesado até pra adulto, assim. Tipo,
é uma coisa que não tem um público pra aquilo. Não é possível que exista um público que queira... Porque uma coisa é uma série adulta, tipo, BoJack Horseman, uma série adulta, tem piadinha. Fala sobre sexo, fala sobre álcool, essas coisas. Mas aquilo, eu não sei da onde. Quem que vai, como? Eu não consigo nem falar. Eu não consigo descrever o que é uma suruba de alimentos. Completamente, uma pessoa que assiste aquilo. Não tem como você ver aquilo. Não é nem pessoas, nem tipo pornô com as pessoas se transando. É com um alimento transando. É muito... Eu não consigo falar. Tô indignada que eu fico, eu não sei o que falar.
Tomara que não existam amantes da Festa da Salsicha. Se existirem...
Assistindo esse episódio, porque eu odeio esse filme. Ele é muito ruim. Eu fui assistir porque eu gostava de Porta dos Fundos e aí eles dublaram. Eu pensei, acha que Porta dos Fundos dublou? Deve ser alguma coisa bem produzida, né? Alguma coisa, uma história que não é.
Ah, mas ele é bem produzido. Produzido. É. Ele é bem produzido. Eu lembro que eu assisti. Ele tem uma imagem boa e tal.
Ah, sim. A qualidade é, eu falei errado. Mas, tipo, ele precisa de um roteiro bom.
O roteiro é péssimo. A história é completamente pesada, mas é
tipo,
isso.
Tipo, até a história, assim, se você for ver. Se fosse a história deles, tipo, descobrindo que quando eles vão embora do mercado, eles são comidos e tudo mais. Uhum. E aí, ok, mas pra que tudo aquilo de pornografia? Que, tipo, será que o cara... Eu acho que o cara devia estar chapado. Ele pensou, porn food. Eu acho que deve fazer alguma coisa com isso. E aí ele pegou e criou isso. Porque é a única explicação.
Amo! É, nossa, muito faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado nessa analogia.
Eu acabei de pensar nisso agora. Por que que fizeram esse filme?
Realmente. E tem algum desenho que você não gosta tanto, mas, tipo, você sabe que ele é útil pra alguém?
Ai, eu vou falar, eu vou ser cancelada. Eu não gosto de... Não é que eu não gosto, tipo, assim... Eu sou uma pessoa que muitas vezes fica julgando... E depois quando assiste, gosta e se apaixona e gosta muito.
Uhum. Mas uma... Aqui é uma... É a opinião da Natália no dia 24 do 6, às 4h12. No dia até que sair esse episódio, ela pode estar amando o que ela tá falando aqui.
Eu posso estar amando. Mas, não... Uma coisa que eu já tenho... Eu tenho até uma história que é bem engraçada sobre a primeira vez que eu assisti esse desenho. Que antes eu só julgava. Mas é porque é legal usar o taco. Ah. Eu não curto muito Naruto. E aí é isso. É que tem uma história engraçada que uma vez eu fui no encontro. E aí, no primeiro encontro com o menino, ele era fã de Naruto. E daí ele começou a me explicar. Eu falei exatamente isso, né? Tipo, eu não gosto muito de Naruto. Porque eu tenho minha prima e meu amigo gostam. E eles ficam comentando no grupo. Só que eu não consegui gostar. Uhum. Aí, só que eu nunca tinha assistido. Mas eu falei, eu não gosto muito. Não tenho muita vontade de assistir. E aí o menino começou a apresentar Naruto pra mim com tanta paixão. E aí eu fiquei, meu Deus, onde é que eu fui me meter.
Fez um doutorado em Naruto.
Exatamente. Aí ele tava tentando explicar e eu não entendia nada, porque ele falava, o nome do negócio que faz na mão é isso. E aí, quando você faz isso, e não sei o quê, e o cara era uma raposa de não sei quantas caudas. E eu fiquei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo?
O que você tá falando, linda?
E aí ele colocou Naruto, em um primeiro encontro, aí ele colocou Naruto
meu
pra assistir,
Deus,
explicando o que tava acontecendo. Aí eu só assisti um episódio, eu tinha um Naruto muito mimado, muito chato. E é isso. Talvez eu mude de ideia futuramente. Nunca se sabe, mas eu não sei.
Se alguém te apresentar Naruto, talvez no segundo encontro. Talvez aconteça. Mas no primeiro não foi, entendeu?
Não foi, não desceu. Tá entalado ainda na goela. Mas é uma coisa que eu não gosto, mas beleza, belezinha aí. Vamos. Se você gosta, tudo bem. Eu tenho amigos que gostam, então tá tudo bem.
Diz aí, um desenho que você é apaixonada e indica pra todo mundo. Que eu já sei qual pode ser.
Eu não vou ser. Tá, eu queria falar Irmão do Jorel, né? Porque é uma animação brasileira e eu acho que precisa de mais reconhecimento. Tem duas temporadas na Netflix. A terceira temporada tá no YouTube, então acho que dá pra assistir sim, é democratizado. O Cartoon não tirou do YouTube ainda, então corre lá. Mas eu vou falar sobre a série que é... Como é que fala? Quando a série... Ela é...
Franquia?
Derivada. É, franquia do Irmão do Jorel, que é o Yuki Show. Tipo, eu acho que tem uns 5 episódios só. Todos esses episódios estão no YouTube. Tipo, conta a história da Lara, depois que ela... Spoiler, né? pra caso a pessoa não tenha assistido Irmão do Jorel, a Lara, que é a melhor amiga do Irmão do Jorel, e... ai, não é spoiler, porque lançou isso antes de ontem, antes de um ano retrasado, sei lá. Ela tá no Japão, no Japão. É um modo de dizer, né? A quarentena tá fazendo isso com a gente.
Conta
isso. Mas a Lara vai pro Japão, ela foge pro Japão e lá ela conhece e vira amiga de um gato, que é o Yuki. E aí os dois precisam. Aí eles entram numa aventura, né? Que daí já é outra história, que não vou falar. E aí é muito legal. É um desenho sobre
essa relação de amizade deles dois.
É, eles precisam salvar alguém, eles têm uma missão lá pra fazer. Eles viram amigos e aí eles resolvem fazer. E daí é muito legal o episódio. Eu acho que ele é um pouco mais voltado pra adulto, porque tem mais diálogo do que ação, assim. Eu gosto bastante, porque eu acho que ele tem uma vibe um pouquinho mais adulta.
E o que você diria pra uma pessoa adulta que não gosta de assistir nada que seja animação ou desenho e que fala assim, meu Deus, isso é completamente inútil, isso é muito infantil, eu não vou assistir?
Ai, é a mesma pessoa que fala que no Brasil não produzem nada de bom. Porque, pelo amor de Deus, a pessoa se achar superior, tipo, ai, coisa de criança. Ai, pelo amor... Mas eu acho... Eu nunca conheci ninguém que odiasse animação. Tipo, ah, eu não consigo assistir nada. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela não gosta de animação, mas ela assiste BoJack. Então, e Rick and Morty. Ou seja, ela gosta. E é uma das séries favoritas dela. Ela gosta de animação. Ela fica falando, ah, eu não gosto, não sei o quê. Tem esse preconceito, né, de que é uma coisa infantil. Mas existe animação de tudo. É só procurar. Se você não gosta de animação que é pra criança, procura animação adulta. Se você não gosta de animação de comédia, procura animação mais séria. Existe animação de tudo. Só tem que procurar. E também tem que sair do eixo dos Estados Unidos, procurar coisa de outros lugares. Existe animação de tudo, gente. É só procurar. Se existe animação de uma suruba de alimentos, por que não vai chegar uma animação de outra coisa normal que você queira?
Recado da Natália é, se você não gosta de animação, você não assistiu direito, assiste de novo.
Exatamente. E se você não gosta de animação brasileira ainda, que acha que é mal produzida e tudo mais, aí não tem nem que estar conversando com a pessoa.
Aí você não devia nem estar aqui, linda.
Firma da Mônica tá aí há anos e é um sucesso no mundo inteiro. Pra bonitinho ficar falando que a animação brasileira não é boa. Ah, pelo amor de Deus.
Queria muito, muito, muito te agradecer pela sua parceria de hoje. Eu gostei muito desse episódio. Eu acho que ele foi esclarecedor em várias medidas.
Obrigada pelo convite.
Ai, de nada, linda. E eu queria aqui agora, nosso espacinho, para passar todas as informações de todos os podcasts, perguntar para você, Nath, aonde os ouvintes do Altas Conexões podem te encontrar, aonde eles podem ouvir a sua voz com mais frequência e ver suas fotinhas, porque a Natália, além de muito inteligente e gostar de animações, ela ainda é linda. Então...
Ai, para!
Então passa aí suas redes sociais e seus contatos, amiga.
Ok, eu vou passar meu Instagram e meu Twitter pessoal. Meu Instagram pessoal é @nataliavioto com dois T's, que é onde eu posto as minhas fotinhas de vida, onde eu fico postando stories de música e de outros podcasts que eu fico escutando. E o meu Twitter é @perfectlywrong. É, porque é uma música do Shawn Mendes que eu gosto. E aí eu não queria que as pessoas me encontrassem tão facilmente no Twitter. Então eu peguei e coloquei um negócio difícil aí. Mas é perfeitamente wrong, errado, e um F. Que eu tentei perfeitamente errada, mas já tinha alguém com esse nome.
Oi, gente. Aqui é a Letícia na edição. Desculpa a troca de áudio, é porque a gente teve uma falha com o finalzinho do áudio da Nath, então eu tô tendo que regravar aqui. Vou deixar só as redes sociais da Nath que faltaram e as redes do Altas Conexões. O Recomendei, que é o podcast da Natália, vocês podem encontrar ela nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. No Instagram o arroba é @recomendeipodcast, tudo junto, e no Twitter é @recomendeip. Só o P mesmo. Vocês podem escutar esse podcast no Spotify procurando Recomendei e .! By Natália Viotto. Eu vou deixar todas as informações na descrição do episódio também. Então pode ficar tranquilo, vai estar tudo escritinho. As redes sociais aqui do Altas Conexões, vocês podem me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram com @aboutle, com dois E's no final. Ou vocês podem mandar um e-mail aqui pra gente. O nosso e-mail é conexõesemalta@gmail.com. Eu vou deixar nas minhas redes sociais uma threadzinha com todas as indicações da Natália. Então, as animações, os desenhos que a gente falou aqui nesse episódio, eles vão estar naquela thread. Se vocês não conseguiram entender muito bem algum nome e tal, vocês podem procurar lá, vai estar escritinho bonitinho. E é isso, gente. Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com a gente, me mande no e-mail ou nas redes sociais, enfim. Quais são os desenhos favoritos da sua infância ou quais vocês gostam até hoje? Sei lá, se vocês concordam com o que a gente falou aqui, se vocês não concordam, se vocês acham que tinha desenhos muito melhores pra gente falar do que os que a gente falou, só falem comigo. É isso. Mandem lá todas as indicações que vocês têm pra indicar. Mandem sugestões de pautas também pra gente falar em outros episódios. Eu queria muito agradecer todo mundo que escutou até aqui. E é isso, a gente se vê semana que vem com um novo episódio e com um novo assunto. Tchau!